Rádio Torcida Tricolor.
Rock Flu.
Saudações aí, minha gente. Estamos de volta aqui com mais uma edição do Rock Flu, pelas ondas da Rádio TP, a Rádio da Torcida Tricolor. Eu sou o Sérgio Duarte, como sempre aqui no comando do programa, ao lado do meu camarada Gustavo Valadares. E hoje a gente vai retornar um programa aqui um pouquinho diferente, mais direcionado aí para a praia do blues rock, mas com bastante material nacional. E faremos duas homenagens que são justíssimas, né, que a gente resolveu fazer por aqui, a dois grandes artistas que recentemente, infelizmente, acabaram partindo aí para o andar de cima. São os casos aí do guitarrista Gary Moore, como a gente até comentou na última edição, né, que faleceu na Espanha em circunstâncias que ainda estão meio misteriosas, e do músico Alan Green, uma fera aí dos teclados, verdadeiro gênio, que trabalhou com muita gente boa do blues e do rock brasileiro, e que também é outro aí que infelizmente nos deixou muito cedo. Mas é isso aí, né, minha gente, a vida que segue, fazer o quê, né, faz parte aí da nossa caminhada.
Pois é, Serginho, foram duas perdas grandes aí, mas é como você acabou de falar, não temos o que fazer, a não ser, claro, lamentar e prestar aqui as nossas homenagens, né? O que fica para sempre, além da lembrança aí de todo mundo, é a música, né? É o que cada um desses músicos aí produziu, enfim, que acabaram deixando como legado, né? Bom, quem tá fazendo uma visita especial aqui ao Rock Flu hoje, nesse programa que vai ser, com certeza, carregado aí de muita emoção, né? É o ilustre senhor Luiz Felipe Santos, mais conhecido, claro, como o grande Felipão aí, guitarrista, compositor e produtor, líder de vários projetos musicais super bacanas aí. O principal deles, o carro-chefe, o Mojo Society, tem também o Los Traíras, o Filhos do Síndico e a Maria Rock. Enfim, ele que começou a carreira, na verdade, na produção de várias bandas, como o Rose, inclusive, morou 2 anos em Nova York, tocou por lá também em algumas bandas locais, e de quebra foi correspondente internacional aí da nossa Rock Brigade, né? Filipão, meu camarada, seja super bem-vindo aqui ao Rock Flu. Eu e o Serginho somos fãs teus, cara, já te assistimos aí várias vezes, né, através dos últimos anos. O Mojo realmente é uma banda sensacional, faz um blues aí com uma pegada totalmente rock and roll, né? E só faltou a gente falar aqui na apresentação uma última informação aí, que você é rubro-negro, né, cara? O Flamengo acaba de carimbar o passaporte aí pra final do Campeonato Carioca, faturou aí o primeiro turno, enfim, com certeza vai ficar lá esperando o Flusão, que é quem vai faturar esse retorno aí. A Taça Rio tá pintando, portanto, um Fla-Flu matador aí pra decidir o campeonato, né, cara? É um prazer a gente te receber aqui, meu irmão.
Valeu, galera, valeu, Gustavo, valeu, Sérgio. Pra mim é a maior satisfação estar participando desse programa aí que vem levantando a bandeira do rock and roll e do blues aí pra galera. É, já conheço aí a rapaziada de longa data, sempre acompanhando aí desde a primeira edição. É, a notícia boa, digo que notícia ruim espalha fácil, né? Mas notícia boa também. Então, assim que pintou o programa, a gente já ficou logo ligado aí, todo mundo tá ligado dentro do contexto de blues e rock and roll do Rio de Janeiro, principalmente da cena independente. E para mim está sendo um prazer aqui, uma satisfação estar fazendo esse programa, ainda mais com os grandes músicos aí que estão sendo homenageados, enfim, em especial o Gary Moore, que é um dos meus grandes ídolos, né? Então vamos nessa aí, e com todo respeito aí a todos os tricolores, saudações flamenguistas, para mim vai ser uma grande honra pegar vocês aí no final aí, no final do estadual, e acredito que se rolar mesmo será um puta de um jogaço. Vamos nessa.
Tomara, né? Afinal tem tanto tempo que não tem o Fla-Flu na decisão, né, cara? O último foi 95, olha lá, tem 16.
Vamos mudar de assunto, vamos mudar de assunto.
Cara, mas é até bacana isso, né, cara? Eu tava comentando com o Gustavo em off aqui antes da gente gravar, né, cara? Como é que a coisa mudou, né? Há cerca de 15, até 20 anos no máximo, a gente entrava no Maracanã junto, as duas torcidas, não tinha essa separação, e depois no final do jogo descia todo mundo na mesma rampa, não tinha violência, não tinha nada, um saía sacaneando o outro, quer dizer, aquela coisa da rivalidade, né? Hoje em dia parece que todo mundo é inimigo, entendeu? É, cultivam um ódio, aquela coisa assim, muito forte, né? A gente sempre faz questão aqui de falar pras pessoas, porra, a gente, o programa chama Rock Flu. Mas a gente recebe convidado, porra, vascaíno, botafoguense, flamenguista, corintiano, gremista. Não tem nada a ver, essa coisa da rivalidade é sadia, né? É isso que faz o futebol ser tão bacana, né? Você, depois do jogo, ir no botequim, sacanear o português que é vascaíno, ou falar, sacanear o porteiro que é tricolor, ou outro que é botafoguense, né? Eu acho que isso se perdeu um pouco hoje em dia, cara. Você não acha, não?
Cara, eu acho que vocês estão completamente corretos. Né? Eu lembro também, e eu já fui de torcida organizada, e quando a coisa começou a ficar meio esquisita, eu pulei fora, porque eu acho que futebol não é pra isso, futebol é diversão, você tem que torcer mesmo pelo seu time, é, ficar ali, dar aquela força, mas, porra, cair na porrada e partir pra agressão, ofensas, isso aí não tá com porra nenhuma. E, na verdade, a zoação sadia é o que vale, né? Porque isso acaba estreitando os laços, você faz novos amigos. E a sacanagem nesse sentido aí é sempre legal, né, cara? Você tá sempre, você zoa, você é zoado. E tem que levar na esportiva mesmo, porque se partir pro outro lado, a coisa fica feia e perde sentido, a esportividade vai toda pro beleléu. Eu acho que o negócio é curtir, torcer mesmo e violência não tá com nada. Está faltando um pouco mais de bom senso pessoal. E para o pessoal pegar uma mulherzinha também, né? Deve ser isso também.
Pois é, cara. Pô, seguindo ainda aí com o tema de futebol, para esgotar de repente o assunto aí, um papo interessante para a gente comentar aqui, que está na crista da onda aí. Como é que vocês estão vendo essa confusão toda aí do racha do Clube dos 13? Rede Globo, Rede Record aí, a central de boatos tá comendo solta aí pra todo lado, né? Já se fala até num projeto aí pela volta do mata-mata no Brasileirão. O que vocês estão achando aí dessa confusão toda, cara? É brincadeira, né?
Pô, cara, eu acho que numa boa, quando a gente tá falando desse assunto em especial do Clube dos 13, a gente já sabe aí, a gente vai acompanhando futebol aí, vendo jornais, né, os principais veículos de comunicação, que são todos amigos, entre aspas, né? Porque, na verdade, cada um puxa a brasa pra sua sardinha.
Com certeza, né?
Aí o dinheiro é grosso, né, cara? O dinheiro é muita grana e os investimentos, muitos deles saem através dessas receitas que vêm através das televisões, né? sejam abertas ou fechadas. Mas a gente fica sem saber em que termos isso está acontecendo, até porque os dados são sigilosos e até mesmo as declarações que ocorreram aí quando teve o racha, é que me parece que eles se sentiam bastante desconfortáveis. Ou seja, quando tá falando isso é porque, olha, a gente acha que deve estar ganhando pouco, né? Eu acho que é isso. Ah, vamos ver agora, com relação a voltar ao mata-mata do Brasileirão, eu acho fora de questão, eu acho que o modelo hoje tá bem legal, tá emocionante, eu acho que tá valendo a pena, mas sei lá, né? What the fuck I know?
É verdade. Você falou bem aí, cara, a gente nunca sabe exatamente quem é que tá com a razão, né? Eles não divulgam muito aí, questão de sigilo, né, as cifras. O que a gente percebeu foi que os quatro do Rio realmente estavam achando que estavam levando pouco dinheiro, né? E aí pularam fora porque realmente fala-se aí em 600 milhões de reais, é muita grana, né?
Muita grana.
Não dá pra, tem que brigar mesmo, não tem jeito, né? E quanto a voltar o mata-mata, eu também não acredito não. Acho que essa fórmula já tá mais do que consolidada, né? Na minha opinião, seria um retrocesso voltar o mata-mata.
Pode crer.
É, com certeza.
Bom, minha gente, hora de dar uma parada estratégica aqui no bate-papo, pra já mandar um rock and roll por aqui. Daqui a pouco estamos de volta aí com o Filipão do Mojo Society, nosso grande convidado aqui de hoje, beleza? Então vamos lá, só na caixa.
that's came around and a jar that's closed. We'll have a good time, bro.
Big Alambic pra vocês, a guitarra Gilson Shiraban, piano Alan Vachavski, baixo Hugo Ferrota, bateria meu irmão Beto Berter, meu nome é Ricardo Berter, valeu. Thank you. ligado? Liga na mim! Gilson, Alan, Hugo, Beto, Ricardo, valeu!
Thank you. teclado. Start to turn on the light. Then the blues goes on with you. And you sleep through the night. You got the strangest kind of feeling, yeah. When my guitar plays the blues. Your body gets a message. And your soul just got the blues.
Bom, minha gente, primeiro bloco sensacional aqui de hoje, todo dedicado à memória do grande tecladista Alan Green, né? Abrimos com Let the Good Times Roll e Shake Your Money Maker, faixas detonadas aí pelo Big Alan Bic, uma das maiores bandas de blues rock do Brasil de todos os tempos aí, sem dúvida nenhuma, que chegou a iniciar uma carreira bacana no exterior, inclusive era formada por grandes feras aí da nossa música, né? A primeira delas de estúdio faz parte do excelente álbum Batuque e Blues, que é de 1996, e a segunda é um petardo aí ao vivo do ano anterior, que aliás aparece aqui em primeiríssima mão, é uma faixa completamente inédita. Enfim, e o bloco fechou com When a Guitar Plays the Blues, música pescada também ao vivo num show do Victor Gaspar Trio, aqui no Hipódromo, no ano de 1997. Todas essas aí contando com o nosso Alan Green comandando aí os teclados. São faixas de arrepiar, né, Serginho?
Cara, de arrepiar mesmo. A participação do Alan Green nessas três aí, especialmente nessas duas ao vivo, é de matar a pau. Aliás, o Big Alambique, né, foi uma pérola que surgiu no cenário carioca. É pena que durou pouco, né? Mas depois, quer dizer, você tem você tinha o Alan, você tem o Ricardo Werther, que lançou um CD solo agora em 2010, sensacional. Você tem o Hugo, você tem o Beto, quer dizer, a banda toda era nota 10, né? Ô, Filipão, essa galera toda do blues nacional, cara, simplesmente mata pau, né, cara? E o que é o mais incrível nisso aí é que essa galera sempre foi um pouquinho subvalorizada, né, pela mídia, né? Pelo menos a mídia mais tradicional. A gente sempre procura aqui no Rock Flu dar a força possível aí pra esses músicos. A gente teve a satisfação de ter por aqui muitos deles, né? No caso aí, o Ivan Maris da Billy Street, o Sérgio Rocha lá do Baseado, o Fábio Mesquita do Baseado e do Blues Power, o Zanata, o Jefferson, o Ismael, enfim, tem um montão de gente. É melhor até eu parar de listar aqui, senão eu vou acabar esquecendo alguém. É uma cena tão rica, cara, essa do blues e do blues rock no Brasil. E a gente não vê praticamente nenhuma divulgação nos grandes veículos. É uma pena isso, né, cara?
É, bicho, e vou te falar uma coisa, isso não é só uma postura da mídia brasileira, não. Até mesmo nos Estados Unidos, que é a terra lá do nosso querido blues, os próprios bluesmen lá, eles são relegados a um terceiro, ou quarto, ou quinto, ou sexto escalão, entendeu? Você não vê grandes divulgações, a não ser quando acontece algum cara como tipo John Mayer fazendo algum comentário relacionado ao Stevie Ray Vaughan, que aliás ele imita perfeitamente, não só de voz, mas na hora de tocar também. Mas é uma coisa underground mesmo, né? É no mundo inteiro. Mas graças a Deus, cara, a rapaziada, quem toca blues em qualquer lugar do mundo é um guerreiro mesmo. É um cara que tá fazendo aquilo por amor, único e exclusivo à música. E eu acho que é isso que mantém isso vivo aí durante todo esse tempo. Mas hoje em dia, com a proliferação desses programas web, porra, como os de vocês, é que tá levando o MP3, a compra de música online, cada um colocando seu MySpace, cada um colocando seu site, divulgando seu trabalho. Isso tá fazendo com que as pessoas fiquem mais a par do que tá acontecendo de novidade no mundo, em especial aqui no Brasil. Eu sou suspeito para falar dessa rapaziada toda que você comentou, porque além de grandes amigos, me considero um grande fã deles, né? E eu tenho o maior respeito pelo trabalho de todos, sem tirar nem pôr. E eu acho que o lance é bola pra frente, cara. O negócio ficar reclamar, eu acho que é justo pra gente reclamar da gente, mas o lance é trabalho, é meter o pé na estrada, é fazer o seu trabalho e fazer com que ele seja ouvido pelo maior número de pessoas possível. E vamos tocando a vida aí, que o negócio. Pegar a estrada aí e mostrar o que a gente tem de melhor aí.
Essa galera aí é uma cena que, apesar dos pesares, apesar de todas as dificuldades, está sempre renovando também, né, Filipão? Isso que você falou aí é verdade mesmo, o blues é underground, não tem jeito, até nos próprios Estados Unidos aí, enfim, mas a gente fica pensando no que poderia ser caso rolasse aí uma maior divulgação, né? Se tocasse aí um blues nacional lá no Raul Gil, por exemplo, no programa do Faustão, por exemplo, seria uma loucura, né, cara?
Eu tenho absoluta certeza disso, cara, porque a gente tem vários artistas que têm seus trabalhos de altíssima qualidade e havendo a possibilidade de um artista desse estar aparecendo num programa desse de grande audiência, grande alcance, eu não tenho a menor certeza que mais pessoas iriam ficar curiosas e irem atrás, quem são esses caras, onde é que eles estão, onde é que eu compro um CD, onde é que eu baixo uma música, onde é que eles estão tocando... E, claro, isso seria de grande valia. Imagina até, porra, uma rapaziada dessa tocando no programa do Bolinha. Imagina, ia ficar legal pra caramba.
Grande Bolinha.
Bom, falando dessa galera mais nova aí, cara, uma das atrações do próximo bloco é justamente um desses casos, né? A gente vai tocar por aqui, Na Pressão, uma faixa pescada aí do repertório irrepreensível do Ari Borger Quartet, que é um combo de jazz, soul, blues... e rock, música brasileira, ele junta tudo, né? Faz uma salada, uma qualidade impressionante, né? Além do próprio Ari, que comanda aí o órgão e os teclados, o time ainda tem o Celso Salim, a fera na guitarra, o Humberto Ziegler na bateria e percussão e o Marcos Clis, que pilota aí o baixo acústico e o elétrico. É um sonzão de primeira, de fazer o queixo cair. Recomendo aí pra todo mundo que não conhece, dá uma fuçada, entra no site do cara. Eles acabaram de lançar agora, no final do ano passado, o terceiro álbum dele, chamado Backyard Jam, que tem recebido elogios rasgados aí da crítica e de público. O Ari é um dos mais talentosos pianistas e organistas hoje em atividade no Brasil, sem dúvida nenhuma. Bom, o bloco traz também mais uma estreia, embora não se trate propriamente de um novato, né? Vamos jogar aqui pro ar a faixa Bigorna, que é a autoria do Alexandre Barcelos, que é o guitarrista do Suburblues, banda que é um dos pilares aí do blues nacional, né, Filipão?
É, o Suburblues tá aí, me parece que em 2009 ou 2010 completaram 20 anos aí, com o Maurício Silveira e o Alexandre aí, capitaneando aí essa empreitada, agora com a Stefania, alguns anos com a Stefania Blink também, que é uma grande cantora, grande performer, fora a rapaziada que acompanha eles também. E eu tenho o maior prazer de estar tocando hoje com o Barcelos, hoje na Luz Traíra. Ele é um guitarrista de muito talento, muita sensibilidade, extremo bom gosto. E eu sempre falei pra ele, pô, cara, você precisa colocar aí o teu trabalho na rua. Ele, pô, que ele é muito tranquilão, né? Mas eu falei, vai pintar aí um rock flu aí, pô, vou sugerir você, hein? Aí ele falou, pô, que isso, valeu. Eu falei, pô, então eu acho que ele tem que, ele merece um espaço aí, porque ele é um puto do guitarrista. E, cara, com relação ao Ari, bicho, pô, sem comentários, o cara faz um som da pesada, assim, espetacular. A mistura que ele faz, os timbres que ele tira daquele Hammond, do piano, de tudo quanto é tipo de som, de Moog, de Fender Rhodes. E a rapaziada que acompanha ele também é invejável, assim. Ele faz um trabalho de altíssima qualidade. E acho que, se eu não me engano, ele é o endorser oficial no Brasil da Hammond, né? Ou seja, não é pra qualquer um, não. Mas é espetacular, tanto o Barcelos quanto o Ari são músicos de altíssimo talento e tem que serem, merecem o seu devido espaço aí.
É, são top de linha aí. Bom, e o bloco vai fechar com o Mando Mojo, né? Claro que não poderia faltar o Mando Mojo, Society, aqui no programa de hoje. Escolhemos a faixa Fim de Semana na Serra, pescada do até agora único álbum da banda, né, Filipão? O Mojo Groove, que é de 2006. Mas e aí, cara, quais são os planos aí pra banda atualmente? Vai rolar algo novo esse ano? Como é que tá lá o Mojo? Aproveita e dá uma palhinha aqui pra gente sobre os shows que de repente estão engatilhados aí pras próximas semanas. Fala sobre a atual formação também, enfim. Dá uma geral aí pra gente.
Bom, a gente lançou o Mojo Groove pela Bluestone Records no final de 2006. E aí a gente trabalhou exaustivamente esse CD no Rio de Janeiro, em especial. A gente tocou muito, nós fizemos... três temporadas no Mistura Carioca, que é, por mais engraçado que seja, é um bar de samba, né, lá na Lapa, onde a gente também capitaneou algumas parcerias lá, a gente fez alguns eventos, a gente fez Mistura Blues, e a gente teve que, mais ou menos, dar um tempo devido à mudança do Marcelo Manzo, que é o vocal e gaita da gente, para Lorena e São Paulo. E aí, no final de 2008, até o ano passado, eu tive que assumir a voz também, bem capengamente, posso admitir aqui. Mas é aquilo, né? Show must go on, e a gente tinha umas datas para fazer e não podia parar. E a gente teve ajuda também dos amigos aí, que fizeram as canjas com a gente aí, dividindo as vozes, e foi muito legal. Aí, então, no ano passado, a gente começou a fazer as composições para que a gente pudesse começar a montar o que vai ser o 2, né, que eu já posso adiantar com o nome do próximo trabalho. E a gente tá voltando, o Manny está voltando pra banda, e a gente já tá com 7 composições, alguns covers, e a gente deve estar terminando a pré-produção aí, nesse primeiro semestre. Pro segundo semestre a gente tá entrando em estúdio pra, se Deus quiser, até o final do ano, tá lançando aí o tão esperado e perigoso segundo trabalho, né. Hoje a banda tá com o Rabicó na batera, o grande Beto Brown, tricolor, né, no contrabaixo, o professor Big Alex na guitarra, eu na outra guitarra e o Marcelo Mani. A gente está aí com umas composições próprias bem legais, a gente está com alguma, tá fazendo o cover do Ray Charles, a gente está fazendo o cover do Creedence, e a gente está com umas composições próprias também bem bacanas e seguindo a nossa linha, que é aquela coisa blues rock mesmo, né, tem sempre a influência do blues ali amarrada dentro do DNA da gente, mas sempre com aquele motor V12 capitaneando aí a banda, né?
É isso aí.
Para esse primeiro semestre, a gente ainda não tem nada confirmado. Provavelmente a gente vai tocar em alguns festivais e vai fazer algumas datas esparsas, né? É porque a gente quer realmente dar foco à finalização dessa pré-produção para poder entrar no estúdio com tudo certinho, com um trabalho de qualidade, já que o primeiro recebeu bastante, bastante apupos, né, da crítica especializada, dos colegas músicos. A gente conseguiu arrebatar nesse tempo que a gente está na estrada vários fãs, várias pessoas que acompanham o nosso trabalho, que perguntam sempre, pô, como é que estão as coisas, e aí, tem coisa nova, vou tocar onde? Então eu acho que a gente deve satisfação sim a esse público todo, e principalmente a gente mesmo, né, que a gente está aqui com as mãos coçando aqui para poder voltar a encarar o palco com bastante novidade para a rapaziada, né?
Show de bola.
Beleza. Bom, vamos lá detonar essa sonzeira por aqui então. Vamos de Bigorna, faixa da carreira solo do Alexandre Barcelos, o guitarrista aí do Subur Blues. Seguimos com Na Pressão, faixa rasa quarteirão da Lavra aí do excelente Ari Boger Quartet. E fechando com uma do Mojo Society, banda aqui do nosso grande Filipão, que aliás já é considerado verdadeiro clássico do repertório da banda, hein, Filipão? Fim de semana na Serra, hein? Maravilha, vamos curtir isso aí.
Vamos nessa.
Rockflu.
Cerveja, blues e rock and roll. Na toca do urso. É pra lá que eu vou. Billy Street é da casa.
Bom, minha gente, hora das nossas tradicionais dicas da semana. Hoje eu vou falar sobre uma parada maneiríssima, realmente, de certa maneira inusitada até, né? Trata-se de um curso sobre a história do rock Pois é, isso mesmo. O curso vai rolar ali no Espaço Ideal Eventos a partir do dia 19 de março agora, dividido aí em 5 módulos que serão os seguintes aí: a formação do rock, os anos 50 e 60, aumenta que isso aí é rock and roll, o jazz fusion e o kraut rock, o rock progressivo e a repulsa pelo punk, fechando então o curso com o quinto tópico aí, noções básicas de crítica musical. Ao final de cada módulo, os alunos vão receber um certificado aí de atividade complementar, enfim, para horas extras aí de faculdade e tal, rolando também, além das aulas propriamente ditas, apresentações aí, debates com músicos que vão ser convidados, ou seja, realmente um lance super interessante aí que certamente deve atrair uma grande quantidade de interessados, né? As palestras vão ser proferidas aí pelo professor Hugo Medeiros, que além de crítico musical é também professor de geografia, formado aí pela PUC do Rio. Ele que é o editor, aliás, do ótimo blog Coluna Blues Rock, além de colaborador também de publicações importantes aí com as revistas Blues and Jazz e principalmente a Poeira Zine, né, lá do nosso amigo Bento Araújo. O Espaço Ideal Eventos fica localizado aí na rua Santa Luzia, 760, na Cinelândia, e para maiores informações é só entrar em contato através do telefone 2533-1878, DDD21, né? Imperdível essa daí, né, Serginho? Curso sobre a história do rock and roll, meu irmão.
É, com certeza, ainda mais com esse professor aí, cara, grande Hugo, frequentador lá da Satisfaction, aliás, não tenho visto ele por lá, frequentador também todo ano, encontro ele lá no Festival de Rio das Ostras, esse sabe tudo aí. E de certa maneira, cara, isso me fez lembrar aquele filmaço de 2003 com o grande Jack Black, né, o School of Rock, Escola de Rock, é mais ou menos esse aí o espírito desse curso aí sobre a história do rock, né, muito bacana essa ideia, tomara que dê certo. Bom, já a minha dica de hoje vai ser o seguinte: eu vou falar sobre o Festival de Rio das Ostras, que acontece no mês de junho, já está indo aí para a nona edição, esse ano vai acontecer entre os dias 22 e 26, ele sempre acontece no feriado de Corpus Christi, e o Festival de Rio das Ostras é uma loucura, né, Filipão? Todo ano só tem férias, esse ano a gente já tem aí agendados o Tommy Castro, o Brian Lee da Praia do Blues, e a organização também é de primeiro mundo, né, cara?
É, realmente, essa sacada aí deles terem colocado esse festival nesse período aí de feriado, né, no espaço do cacete, terem feito também aquela organização de vários shows rolando em várias localidades, uma pertinho da outra, e trazendo uma rapaziada, porra, do cacete, eu acho espetacular, eu acho que só engrandece o estilo, né, não só o blues, mas também como jazz, o fusion também que tem pintado aí frequentemente aí, também os músicos brasileiros têm frequentado também o festival, eu acho que a tendência é melhorar. Eu só sinto um pouco de falta de um grande nome de blues pra estar chegando ali e estar fazendo aquele show que a gente fica assim, ah, né? Mas eu acho que a iniciativa é do cacete, parabéns aí ao Manfra aí, a galera que trabalha toda aí na produção, a prefeitura de Rio das Ostras, eu acho espetacular. Eu acho que entrou no circuito mundial, né? Hoje, Rio das Ostras é conhecida no mundo, não só pelo petróleo, mas também pelo festival. Eu acho que isso é bom para todo mundo que está envolvido, seja o espectador, seja o produtor, e os músicos que estão tocando ali, mostrando o seu trabalho. Eu acho que é imperdível.
Assim. É, legal. Realmente aí não dá para perder. Mas, ô Filipão, ficou faltando uma dica tua aí também, cara. Passa para a gente aí, para os ouvintes, né? Claro, uma sugestão tua aí de banda, de álbum, de show, de livro, enfim, de alguma coisa ligada ao blues e ao rock aí que esteja rolando e que você ache interessante aí pra comentar, manda bala aí.
Pô, então vou puxar braço pra minha sardinha.
Bom, nessa demorou.
Sexta-feira agora a gente vai estar Los Traíras, né, que é a banda que é formada por mim, pelo Silvio Mazeiro nos vocais, pelo Alexandre Barcelos na guitarra, pelo Daniel Costa do Pedorinho na outra guitarra, pelo César Lago da Billy Street no baixo, pelo Rabicó, meu companheiro, meu parceiraço de Monster Site. A gente vai estar abrindo o Carnarock aí, mostrando pra galera aí que quem não gosta de samba pode chegar no salão, que a gente vai estar despejando lá decibéis aí com Stones, Free Bad Company, Queen, só papa fina do rock and roll. E como é um Carnarock, a gente vai estar recebendo alguns amigos também pro segundo set aí pra gente estar fazendo uma puta do Jam Session. É, então, lá no Salão 79, nessa sexta-feira, dia 4 de março, a partir das 22 horas, a gente vai estar lá se divertindo lá no palco. Lá espero que todos compareçam.
Opa, show de bola, bela dica. Começar o carnaval com o pé direito.
Isso aí, não esquecendo também que no dia 26 de março, é um sábado, a gente vai estar fazendo também um tributo ao Clapton, lá no Calabouço Bar, lá na Tijuca. E a gente já está confirmado aí uma série de guitarristas aí, de convidados, como o Ivan Marins, como o Maurício Saad, o Sarcelo Frone, eu, o Big Alex, o Sérgio Rocha. E aí vai ter Eric Clapton rolando a noite inteira, seja no palco, seja no telão, seja no áudio. E a gente tem certeza aí que a gente vai estar fazendo uma grande homenagem e está honrando aí o nome do tio Eric aí, como deve ser feito.
Opa, essa aqui eu acabei de anotar aqui, dia 26, não posso perder. Isso aí não tem nada a ver com o tributo lá da banca do Bluesão, né? Parece que o Paulão vai fazer também pelo quarto ano, né?
É, na verdade, o Paulão, a gente estava fazendo isso em conjunto, né? Mas aí aconteceu do Paulão ter assumido lá o Vaca Tolada, né? E aí, o que aconteceu é que ele não pode deixar de fazer lá, porque ele tem um compromisso lá com o dono, e eu já tinha essa data reservada dentro do calabouço. Então, a gente vai procurar fazer os dois eventos aí. Então, fiquem convidados para os dois eventos.
Oh, beleza. Bom, já rolou aqui a homenagem ao Alan Green no primeiro bloco do programa. Tá na hora, então, da nossa segunda homenagem do dia. Agora o homenageado vai ser o Gary Moore, o magistral guitarrista irlandês aí do primeiro time do rock mundial e um dos poucos guitarreiros autênticos, né, hoje em dia, que ainda estão em atividade. Ele que possui uma carreira super produtiva, fez parte de inúmeros projetos interessantes, mas que há pelo menos 3 décadas se dedicava a uma carreira solo que alternava momentos de grande sucesso comercial com períodos mais comedidos, né, digamos assim. O Gary Moore que iniciou sua trajetória como músico aos 16 anos de idade, tendo o próprio Clapton aí que a gente falou, o Peter Green, o Jimi Hendrix como seus ídolos máximos. Foi realmente uma perda muito grande, né, Filipão?
É, cara, eu fiquei completamente arrasado quando eu soube. Eu estava, inclusive, indo começar uma jam session lá em Tiradentes com o Ted McNeely, meu grande amigo lá de Tiradentes, Minas Gerais, da Yellow Cab Blues Band, que agora se transformou em Blue Drop Jazz Quartet, que agora está fazendo um trabalho instrumental fusion, né? E eu recebi um SMS de uma amiga, quando eu tava botando a guitarra no pescoço, cara, mas me deu, foi como se tivesse tomado uma porrada na cara, assim, que eu sentei e falei, porra, não é possível, deve estar de sacanagem. Aí eu cheguei e chamei ele, falou, Ted, aí ele falou, o que foi, cara? Ele olhou pra minha cara assim, falei, o que houve, cara? Eu falei, bicho, o Gary Moore morreu. Ele, você tá de sacanagem, sou. Aí eu falei, pô, bicho, não é não, bicho. E assim, foi uma perda. Eu sou um grande fã do Gary Moore. Sou fã dele desde a época dos trabalhos dele, mas assim, pra rádio rock, né? Então, sempre acompanhei, pô, sou fãzaço de Tilize, sou um grande fã de Tilize. Inclusive, esse DVD que ele fez tributo é espetacular, não deixe de comprar, porque é um tributo à altura do que o Tilize fez nos anos em que esteve na atividade como o Tilize, né? Hoje tem uma versão aí meio sambada, até com Vivian Campbell na guitarra, mas foi uma grande perda. Eu acho que ele é um cara singular, e as pessoas às vezes falam assim, pô, mas cada hora ele tá fazendo uma coisa. Mas, porra, o cara é músico, ele é criativo, ele deixa o cara fazer o que ele tá afim, entendeu? Então, eu acho que aquilo ali é um poço de criatividade, de talento, daquele guitarrista que toca com a alma, toca com o coração na ponta da chuteira, né? Já que a gente tá no programa de futebol também. E eu acho que é uma grande perda. Eu fiquei muito triste, eu vou ficar triste pelo resto da vida, porque eu não consegui ver esse cara vivo, porque é realmente um dos meus grandes ídolos da guitarra. Sem dúvida nenhuma, foi uma grande perda pra música mundial.
Ô Filipão, aproveita o gancho aí, quem é que fez a tua cabeça, cara, além do próprio Gary Moore, né, que você acabou de comentar aí, pra que você acabasse se tornando músico? Quais são os teus ídolos aí, tuas influências, enfim?
Olha, cara, assim, eu gosto de música desde que eu me entendo por gente, né? Eu lembro que quando eu tinha uns 4 anos, eu tenho um tio temporão, né? Então ele reuniu, quando tinha uns almoços na casa dos meus avós lá no Flamengo, eu ficava lá meio planando lá pela casa, igual um doido, e eu via que tinha uns cabeludos lá levando um som dentro do quarto, ou pelo menos ouvindo um som. E rolava muito Santana, rolava muito Emerson Lake & Palmer, rolava muito Ayrton Moreira e Flora Purinho, rolava muito, muita black music. E aquilo ali eu sempre fiquei muito curioso, né? Sempre gostei muito de instrumento. Quando aparecia um som na TV, eu corria para ver o que era. Lá em casa também, os meus pais sempre ouviram muita música, nada de rock and roll, muito pelo contrário, era só aquela Tupi FM, coisa e tal. mas eu fui crescendo e fui tomando conhecimento do que estava acontecendo, procurei pedir uma vitrolinha de presente, comecei a pedir disco de aniversário. E, cara, em 77, quando o Elvis morreu, e que eu já tinha um compacto dele, aí foi que eu falei, pô, vou conhecer mais um pouco disso aí. E fui ouvindo música e tal. Mas aí, o que me fez vou querer uma guitarra, né? Foi quando, em 83, um pouco antes do show do Kiss no Maracanã, eu tava na casa do amigo meu, Marquinhos, e ele chegou assim, porra, ouvi isso aqui. Cara, ele botou Eruption pra mim ouvir. Aí eu falei, caraca, que parada é essa? E foi ali, cara, que a ficha caiu. Eu falei, porra, eu quero ser guitarrista. Porque nesse período também de 70 e pouco até 83, eu também me ligava muito nos programas de música, né? Tipo, Sábado Som, Hoje é Dia de Rock and Roll. E ficava ouvindo os programas de Rock Festival. E trocava já os LPs com os amigos no colégio. Mas o que me fez mesmo ser guitarrista foi ter ouvido essa fita cassete do Van Halen, do Van Halen número 1, e ter ouvido Eruption. Mas aí, cara, assim, as influências, elas nunca param, né? Pelo menos assim, no meu ponto de vista, né? Porque você tá sempre ouvindo alguma coisa que é bacana, que é legal, mas assim, eu acho que os principais guitarristas que eu sempre curti a vida inteira e que não saem, assim, do meu playlist, cara, eu posso dizer claramente que são Angus Young, sem a menor dúvida. Eu sou um puta fã desse DC, sou fãzão mesmo, hardcore. Pô, o Ace Frehley também, que muita gente não gosta, não acha que é um grande guitarrista e que é deficiente e tal, mas ele tem umas sacadas muito legais. E é o Kiss também, que eu também sou um fãzão de hardcore. Mas daí, pô, a gente vai crescendo, vai se interessando por outras coisas, vai ouvindo muita coisa. E aí surgiram o Clapton, aí surgiu o Santana também, muito forte também. Pô, sou um grande fã de Michael Schenker, seja ele no Scorpion, seja ele no UFO, na carreira solo dele no início, né, nos primeiros discos. E, cara, aí por aí vai, né? Tem os grandes do blues, né, tem o Elmo James, aí tem o Buddy Guy, tem o Johnny Hooker, cara, e por aí vai. Eu provavelmente vou fazer alguma injustiça aqui, porque se eu começar a falar aqui, vou ficar até amanhã aí, porque tem que estar pra cacete. E fora os nacionais também, né, cara, eu sempre gostei muito de Pepe, eu sempre gostei muito de Armandinho, sempre gostei muito do Kiko, do Roupa Nova, que hoje, porra, é meu amigão. Sempre fiquei ligado nesse cara, no Van der Tafo, sempre fui muito ligado, porra, no Faísca, também acho um puta guitarrista. Fora os amigos daqui também, que eu sempre tô aprendendo alguma coisa, seja com o Otávio, seja com o Ivan, seja com o Gilson. Tô sempre aprendendo alguma coisa com ele, tem sempre um link novo. O Sérgio Rocha. Então você, o próprio Big Alex também, que é um cara que é muito old school de blues, tem sempre mais sacadas, assim, muito legais, que não são a minha praia, mas que, porra, você acaba, aquilo acaba enriquecendo o teu vocabulário musical, né? Então, assim, eu tô sempre aprendendo, as influências estão por aí, volta e meia aparece uma coisa ou outra, e, assim, eu acho que, principalmente esses aí que eu falei, acho que eu fizeram a minha cabeça também. Ah, o Tony Iommi também, né? Pô, o Tony Iommi é foda. Porra, Ritchie Blackmore, porra, o Cage, enfim, Aldi Meola também, eu curto pra cacete, o Larry Carlton, acho do caralho também. Enfim, tem um cacetão aí de guitarrista foda que eu acho que a gente vai aprendendo uma coisinha ou outra assim, que acaba enriquecendo o teu vocabulário como músico, né?
É verdade, muito, muito, muito legal você citar aí esse pessoal nacional, né? Você falou aí do Faísca, o Pepeu Gomes, né? Pepeu Gomes é um gênio, né, cara? Tem muita gente que nem conhece, né? Eu acho que o Pepeu Gomes era o marido da Baby Consuelo, que cantava lá.
Né? Exatamente, Pedra na Gente Ainda, Barra de Adivelândia.
Se eu vi mesmo
o trabalho dele desde a parte da época dos Novos Baianos, cara, o trabalho dele solo, que cara, espetacular, bicho.
Genial.
Tem umas sacadas, a mistura dele com música nacional, com samba, com chorinho, com afoxé. Porra, é impressionante, cara. Assim, é de uma criatividade ímpar.
Tem toda a razão, ainda citou aí, você falou com toda a razão, Otávio Rocha, né, o verdadeiro gênio nacional aí do slide, o Serjão, né, o Sérgio Rocha, tem muita gente boa por aqui, né?
O Sérgio é uma estupidez, eu sacaneio ele, que toda vez que ele me chama pra dar uma canja, eu falei, porra, sacanagem, né, Sérgio, ele me chamando aí pra dar canja contigo, pô, isso é uma humilhação. Aí ele, por que isso, não, mas é bom, assim, quando a gente vai tocar com os amigos, assim, que a gente tem sempre a oportunidade de roubar uns discos.
Aliás, o Sérgio comentou que parece que até, acho que esse ano saiu o segundo trabalho solo dele, né? Aliás, o primeiro disco solo dele é sensacional.
Vamos aguardar, ele é um puta guitarrista. Sou fã, tenho muito respeito dele como músico e como amigo também. Ele é um cara fantástico.
Bom, e nessa homenagem aqui ao Gary Moore, a gente vai detonar então o seguinte. Agora no próximo bloco vai rolar o Walking By Myself, um clássico do repertório do Gary, né? Certamente uma das músicas mais conhecidas, pescada do excelente álbum Steel Cutter Blues de 1990. Depois vai rolar Fighting Talk, uma música do álbum War Dance, de autoria do Colossium, da segunda fase da banda, que foi conhecida como Colossium Second, ou Colossium 2. O trabalho instrumental do Gary Moore em companhia do Don Airey, material de meados da década de 70. Sem falar em Do Anything You Want, que consta do único registro em LP, na época, né, era LP do Gary Moore, fazendo parte do time do Thin Lizzy, a bandaça irlandesa aí lá do figuraça, Mr. Phil Lynott. Você já falou pra gente que curte muito Thin Lizzy, né, cara? Aquilo era muito bom, né?
Porra, cara, Thin Lizzy, assim, é espetacular, hein? Assim, eu tenho no meu MP3 player, cara, sempre alguma coisa do Thin Lizzy, mas em especial o Live and Dangerous, que é a porrada na moleira. E os músicos também, o Scott Gorham também, o Brian Downey, porra, o Brian Robertson também, porra, o próprio Phil Lynott também, que escrevia belíssimamente, era um cara de uma sensibilidade extrema, também deixou a gente muito cedo. Mas tá aí, né, o legado da música vai ficar para sempre. Eu sou fãzaço. Do Colossium, eu para te falar a verdade, eu conheço pouquíssimo, né? Mas me lembra muito Return to Forever, lembra muito o som que o Aldi Meola fazia nos anos 70 também, que eu curto pra cacete, né? E é fantástico. Bom, e a carreira só do Gary Moore, cara, pode vir aí desde da época hard rock dele até o último trabalho dele, pode botar tudo na panela que vai ser bem servido.
Vai ficar um caldo maneiro, né, cara?
Tá melhor, pode ver.
Beleza. Bom, vamos detonar então esse bloco aqui. Ô Filipão, tu sabe como é que funciona o esquema por aqui, né? Convidado que aparece aqui no Rock Flow acaba tirando a onda de DJ, né, cara? Não tem jeito. Capricha então no gargarejo aí, dá um trato no gogó e manda bala. Chama esse bloco de rock and roll aí pra gente, meu irmão.
Então é isso aí, rapaziada. Agora no Rock Flow, Do Anything You Want To com o Thin Lizzy, Fighting Talk com Colossium Second e Walking By Myself com o meu grande ídolo, Gary Moore. Se liga aí, rapaziada. People that despise you will everlast and criticize you.
Bom, minha gente, infelizmente estamos nos aproximando aqui do apito final, mas é claro que não vai rolar a saideira, né, que é de praxe. Só que antes disso, a gente queria anunciar quem foi que faturou aí o brinde que a gente sorteou na edição anterior. Uma camiseta lá da grife Rockalize, do nosso amigo Luciano Cunha. Era só o ganhador entrar lá no site, né, escolher o modelo, o tamanho, enfim, melhor impossível. Pois então, quem faturou o brinde aí foi o ouvinte Andrés Richer Weber, ele que é torcedor do Grêmio de Porto Alegre, e embora more na cidade de Lavras, no interior de Minas, ele disse que aqui no Rio tem simpatia pelo Fluminense. Bom, faturou lá a camiseta, meus parabéns e muito obrigado por ter participado da promoção. A gente recebeu vários e-mails, mas o Andrés foi o primeirão a acertar na mosca a pergunta que a gente fez aí pro ar. A gente queria saber aonde vai ser e contra quem vai ser o último jogo do Fluminense na primeira fase da Libertadores. E vai rolar no dia 20 de abril, né, contra o Argentino Júnior lá em Buenos Aires. No glorioso estádio Diego Armando Maradona, um tremendo do alçapão, né, minha gente? A gente agradece, claro, aí ao Luciano pela sessão do brinde, ele que tá dando sempre a maior força aqui pro Rock Flu, né? Show de bola!
É isso aí, Serginho. O André se deu bem nessa daí, né? Faturou uma camiseta do Eric Clapton, maneiríssima, já que foi esse o modelo aí que ele escolheu lá no site, né? Bom, mas hoje a gente tem uma nova promoção aqui no programa, dessa vez vai rolar um brinde absolutamente matador aí. Trata-se inclusive de um produto que é lançamento e que tem sido disputado a tapa aí, tem vendido muito bem desde que saiu do forno aí algumas semanas. É a camiseta do Rock Flu, tendo o Iron Maiden como tema, né, em parceria lá com a grife Rock and Roll do nosso brother aí, o Anderson Santos. www.rockandroll.com. Rock and Roll meio que aportuguesado, né, como a gente sempre gosta de frisar aqui, quase como se fala, né, R-O-Q-U-E-N-R-O-U. Iniciamos uma parceria super bacana aí do Rock Flu lá com a Rock and Roll. Já são 3 os modelos lançados até agora, além desse aí do Iron Maiden. Já temos também aí o Pink Floyd e o Eric Clapton, e virão muitos outros por aí na sequência, com toda certeza, né? Pois bem, vai faturar então essa camiseta aí do Iron Maiden Rock Flu tamanho G, o primeiro ouvinte que responder a essa nova pergunta que a gente está fazendo aqui no ar. Queremos saber agora então em que data e contra qual adversário o Fusão faturou o título aí do Tricampeonato Brasileiro do ano passado. Tá falado? Moleza essa daí também, né? Pois bem, quem for mais rápido no gatilho aí, só mandar a resposta pra gente lá pro nosso e-mail de praxe, né? O rockflu@torcidatricolor.com.br e correr aí pro abraço. Boa sorte aí pra todo mundo.
Beleza. Bom, com o final aqui se aproximando, é hora de agradecermos e muito aí ao Filipão aqui pela presença. O Filipão do Mojo Society, do Los Traíras e do Filhos do Síndico. E da Maria Roque. O cara joga de ponta direita, ponta esquerda, centroavante e zagueiro. É, ele manda bem aí em vários projetos diferentes, né? Obrigadaço aí pela visita, cara. Foi show de bola aqui o bate-papo.
enfim, tudo, todo esse som aí que rolou, agora você já sabe o caminho, é só aparecer quando quiser. De repente, quando o Mocho tiver com material novo, cara, você já fica convidado de uma vez. Tá falado? A casa é sua.
Bem, rapaziada, obrigado aí pelo convite, tô amarrado de ter feito isso aí, e fica aqui a promessa, assim que tiver pelo menos a Master na mão, a gente faz aí a estreia do Mojo 2 aí pra, com vocês aí, fica aqui a promessa. Promessa não, fica aqui o compromisso.
Pô, show de bola, sensacional. Bom, e a saideira de hoje por aqui é uma cover arrasadora aí pra Risa Live, faixa clássica do repertório do Lina Esquerda, e quem detona esse som aí é um quarteto de responsa do blues e do blues rock nacional, só tem fera. Olha só os nomes aí, o Greg Wilson, do Blues Etílicos, no vocal e nas guitarras, o Nerino Paulo, também pilotando a guitarra, né, no baixo, o grande Hugo Perrota, e completando esse timaço aí, o Beto Werther na bateria, esses dois últimos que hoje fazem parte aí do Blues Groovers, né, e com um detalhe que é super bacana, na verdade, trata-se de uma raridade esse material aí, já que nunca foi lançado. Pois é, vai rolar aqui em primeiríssima mão, muito maneiro, né?
É, muito legal isso aí, a gente agradece aí a gentileza aí do Beto Werther e do Hugo Perrota aí que mandaram esse material pra gente. Realmente está sensacional esse tributo ao Lilian Skinner. Mas também com esse pessoal aí de peso, né, Filipão? Pelo amor de Deus, né? Fica fácil, né?
Aí fica mole demais, bicho. Ainda mais o Greg aí com aquele sotaque Southern accent dele, é da pesada. O Nerino, pô, o Nerino é fantástico, guitarrista. Porra, o Hugo e o Beto, bom, sem comentário, né? A coisinha mais famosa do blues brasileiro. São da pesada também, grandes amigos também, e assim... E Lynyrd Skynyrd, né, cara, o que eu vou falar? É minha banda preferida de rock and roll, a melhor banda de rock and roll da galáxia. Então deixa tocar, que não tem mais nada pra dizer, é só deixar os caras mandarem, largarem o pau aí.
Bom, é isso aí, vocês vão ficando então com essa cover maravilhosa aí do Lennon, né, Risa Live, detonada por esse quarteto de peso do blues e do rock and roll nacional, e a gente vai passando a régua por aqui, encerrando aí os trabalhos, prometendo, claro, retornar em 15 dias com mais um Rock Flu, aqui pelas ondas da Rádio TT, a rádio da torcida tricolor. Lembrando aí que o Flusão segue vivo na Libertadores, né, Serginho? Não é a campanha com a qual a torcida sonhava aí, mas o importante é que ainda estamos vivos aí, com plena chance de classificação. E vamos nós, né? Da outra vez a gente fez aí a melhor campanha, tinha o melhor ataque, a melhor defesa, a melhor saldo de gols, etc e tal, e não levamos a taça, né? Quem sabe agora é com uma campanha mais modesta e coisa e tal, a gente não acaba levando aí o caneco. Quando a gente não, mais merecia, não deu, né? Quem sabe agora? Fica sendo aí quase que uma vingança do futebol, né, cara?
Pois é, cara. O pior é que continua tudo como antes, né? Todo mundo se machucando. A gente achou que esse tipo de problema tinha ficado em 2010, mas começou em 2011. E a gente não consegue escalar o time titular. Tá uma dureza essa Libertadores, mas fazer o quê, né? A gente tem que ser otimista. Bola pra frente que a gente ainda tá vivo. E é isso aí. Pessoal, deixo um grande abraço aqui pra todo mundo. Um abração pro Gustavo, pro nosso super convidado de hoje, o grande Filipão. E daqui a duas semanas estamos de volta aí. Abração pra todo mundo.
Valeu, galera. Obrigado aí, Sérgio. Obrigado, Gustavo. Apesar de ser flamenguista, vou torcer, claro, pelo Fluminense na Libertadores. E a gente fica aí, mais uma vez, muito embevecido aí em nome da Mojo Society, pela oportunidade, pelo espaço que vocês dão pras bandas, pela música aí que a gente tá carregando aí com bastante honra e verdade, acima de tudo, muito trabalho, muito esforço, e são programas como o de vocês aí que mantém a nossa música viva aí pra galera. Obrigadão mesmo, até a próxima aí, rapaziada, que fiquem com Deus aí, e espero vocês nos próximos shows aí que tem aí da galera.
Beleza, beleza, Filipão, é isso aí, cara. É isso aí, abração. Saudações aí, Serginho. Tchau, pessoal.
Valeu.
Rádio Torcida Tricolor, a rádio do torcedor do Flusão. Debates, música, transmissão de jogos, resenhas, 24 horas no ar, online e também com programação sob demanda.